Você está ouvindo Feijoada Completa.
Vamos decolar. Ah, que beleza essa música. Estamos de volta com Feijoada Completa dessa semana. Lembrando que você pode mandar e-mail para nós. O e-mail é da Idade da Pedra, mas você pode mandar assim mesmo. Só não mandar uma pedra, né? Senão vai bater na cabeça da gente aqui. É, manda pra gente um e-mail no radio@camera.leg.br e fala o que você está achando do programa. Mas participa com a gente. Mas se você usa o WhatsApp, né, se você é uma pessoa mais contemporânea, então você manda pra gente uma mensagem no 61-999-789080. Eu vou repetir. 61-999-789080. Esse é o WhatsApp da Rádio Câmara. Você pode mandar e-mail, né, pra gente, mas pode também mandar o WhatsApp, que a gente vai sempre estar de olho aqui na sua mensagem para saber se está gostando do programa, se está bacana, tem críticas, tem sugestões, tem elogios, mande para nós. Você está ouvindo ao fundo Tears for Fears, a canção Sowing the Seeds of Love, de 1988. Nada mais do que uma música que começa com um barulho de aviões, né? Vários aviões, várias perspectivas do som do avião na introdução da música, que inclusive tem uma parte, né, que é o avião de dentro, e aí termina com a bateria fazendo um efeito, né? Como se fosse a bateria fazendo um efeito junto com o som do avião, para a introdução da música. Realmente é um arranjo espetacular, como tudo que o Tears for Fears faz. É espetacular, eles são muito, muito feras de arranjo. Essa dupla, né? É uma dupla onde, inclusive, um dos participantes, né? Um dos membros, né, do Tears for Fears é argentino, mas que foi criado na Inglaterra. Muito bem, gente, agora já falamos aqui do Tears for Fears, vamos então falar do nosso segundo tema de hoje, da parte legislativa, das notícias do parlamento. A gente vai falar duas audiências públicas na Câmara que se trataram sobre o setor de viagens aéreas, né? Duas audiências públicas que aconteceram, uma delas na terça-feira, né, dia 23, a Comissão de Defesa do Consumidor realizou, né, um encontro aí para falar da suposta combinação de preços entre as companhias aéreas e também, né, de concentração de mercado, né, que poderia inclusive ocorrer com a fusão das empresas Gol e Azul, que inclusive negaram que estão se fundindo, na verdade, agora não sei se essa semana, que nem realmente eles botaram fim nessa história de fusão. Na quarta-feira, no dia 24, tivemos uma outra audiência pública que falou de voos regionais, né, da precarização de voos regionais, especialmente no estado de Pernambuco, né? O deputado Eduardo da Fonte solicitou essa audiência, que também tem um pouco a ver com essa questão de concentração de mercado. Afinal de contas, voos regionais, muitos deles são operados por pequenas companhias, né, e que acabam sendo engolidas às vezes pelas grandes. Então, essa questão de concorrência no mercado é uma coisa importante. Sobre esse tema, ou esses dois temas, né, a gente conversa agora com o deputado Eduardo da Fonte. Ele, conversando aqui com a gente, o deputado Eduardo da Fonte, que é de Pernambuco. Deputado, prazer em tê-lo, é do PP de Pernambuco. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Como é que está o senhor?
Edson, o prazer é todo meu, cumprimentar todos os ouvintes, dizer da importância que é discutirmos esse tema, que é fundamental para o ir e vir do povo brasileiro. E o que nos preocupou muito, Edson, nessa audiência pública, foi ver que nos últimos 15 anos, mais de 10 empresas de aéreas fecharam as portas no Brasil. E hoje nós só temos 3 empresas funcionando. Como você falou, a TAM, a Azul e a Gol, num monopólio que prejudica a população, porque os preços das tarifas sobem muito e os voos regionais só existem quando eles querem. Uhum. Então, se você tem uma ideia, um voo Recife-Petrolina custar mais de R$4.000, é um absurdo. E só ter um voo diário para isso. É mais barato a gente ir para Lisboa, do que de Recife para Petrolina. Então, é um absurdo. A Câmara realizou 2 audiências públicas esta semana e a gente vai pedir as providências para que o Brasil possa ter outras empresas, aumentar a concorrência e, com isso, melhorar o serviço da população no nosso país.
Pois é, a gente teve, inclusive, né, deputado, Quer dizer, esses dois temas, como a gente mencionou no começo da entrevista, são extremamente ligados, né? Porque quando a gente fala de concentração de mercado, né? O senhor fala bem, a questão é exatamente também que elas acabam engolindo as pequenas companhias e muitas delas enfrentam dificuldades, como aconteceu com a Voepass, por exemplo, que a gente viu problemas, principalmente depois do acidente, onde se descobriu que havia mais problemas em relação à manutenção das aeronaves. Né? Então, a gente vendo problemas, companhias regionais com muita dificuldade financeira, inclusive de manter a manutenção adequada, o que também compromete a segurança. Nesse aspecto, como é que o senhor acredita que a gente pode tentar uma forma de desconcentrar esse mercado no Brasil?
Edson, o que prejudica muito as companhias regionais é justamente que as grandes, eles botam voos para esses destinos que as regionais operam num preço promocional, isso leva à falência das empresas regionais e depois eles aumentam de forma exorbitante o preço das tarifas. Isso a gente viu acontecer não só em Pernambuco, mas a gente viu acontecer lá no Acre. Num voo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, a empresa, se eu não me engano, foi a Gol, entrou com um preço promocional e quebrou a regional. E depois eles aumentam, aí vem a TAM, e fazem quando querem, e no preço que querem. Isso aqui é um absurdo. Então, o que é que o governo precisa fazer? Porque isso é uma política de governo, e o governo precisa se posicionar em relação a isso. Atrair mais empresas para que essas empresas possam oferecer mais serviços e mais alternativas para os consumidores com um preço que tenha concorrência. Porque, veja, é inadmissível que nos últimos 15 anos o Brasil deixou de ter 25 empresas aéreas para ter apenas três empresas aéreas. Ou seja, tinha mais de 15, 20 empresas que fecharam. Hoje, nós só temos três. Será possível que o mercado de aviação brasileiro é tão ruim? Não é. É porque há um monopólio e uma operação cruzada entre elas que não deixam a concorrência entrar. Então, a gente precisa de um posicionamento real do governo. E o governo precisa arrumar uma forma de atrair mais empresas, para que a gente possa ter alternativas para os consumidores e não ficar refém das três empresas que dizem que estão em recuperação judicial, que estão falindo, que estão isso, que estão aquilo, mas na verdade é para afugentar outras empresas, outras companhias para se instalarem no Brasil. A gente tem visto outros países com várias alternativas de rota, com várias empresas funcionando, com tarifas competitivas, e é o que não está acontecendo no Brasil. No
Pois é.
Brasil, a gente vê as empresas fecharem, prestar o um mau serviço, e quando vai, só continua tendo as três monopolizando as passagens em todo o Brasil. Então, isso é muito ruim para o Brasil, um país que tem uma dimensão continental, que tem uma população muito grande, que tem um potencial turístico enorme, e que isso muitas vezes fica travado por falta de alternativas de voos. Foi dito também na audiência pública, você tem uma ideia, a Torre Eiffel na França, em Paris, recebe mais visitantes, mais turistas do que o Brasil todo. Como é que a gente pode admitir uma questão dessa?
Pois é, e aí a questão da
Então,
logística é fundamental, né?
exatamente. Então a gente precisa fortalecer a logística, a gente precisa dar alternativas, não é só abrir o mercado, é trazer as empresas, é incentivar as empresas a operarem no Brasil e dar condições de competitividade
Pois é,
para que a gente tenha alternativas.
eu ia até perguntar ao senhor sobre isso, porque assim, teve algumas histórias que a gente já vem, né? É uma situação que não é nova, mas a gente vem vivendo ela há alguns anos já. Por exemplo, teve a questão, né, da cobrança das bagagens. Não, quando começar a cobrar as bagagens, a passagem vai cair de preço. Não aconteceu. Aí depois teve a história de a gente poder trazer as empresas de fora para poder concorrer nos voos domésticos no Brasil com as nossas empresas daqui. Parece que não rolou, teve a regra foi mudada, mas as empresas não vieram. Ô, deputado, eu queria perguntar ao senhor, tem cabeça de bode enterrada nesses negócios aí? Porque é complicado esse
Veja
trem, hein?
só, a cobrança das bagagens, o preço das nossas tarifas, ela já inclui, não é só uma bagagem, são duas, três bagagens. Um voo Recife-Petrolina custa mais de 4 mil reais, já está.
A mudança
é a
inteira,
mudança
né?
que está incluída.
É, exatamente.
Não é uma bagagem.
Umas
Então,
10 caixas.
O que é que a gente vê? Para as empresas internacionais chegarem ao Brasil, o que é que precisa? Ter slot nos aeroportos, ter espaço também nos principais aeroportos do Brasil. Não podem chegar e colocar só nos destinos menos procurados. Tem que ter um mix do aeroporto de Congonhas, do aeroporto de Brasília, de aeroportos que têm muita demanda, para poder eles irem também para outros aeroportos. Mas é muito preocupante, é isso, é a gente ver as empresas fechando, só ficarem três, e o Brasil não ter uma preocupação, nem ter a alternativa de várias empresas. A gente chega nos Estados Unidos, chega na Europa, tem 10 empresas diferentes, 20 empresas, a gente não sabe nem o nome das empresas, assim,
verdade.
Com alternativas voando. No Brasil, não. No Brasil, depois de uma década, a gente só ficou com três.
É.
Tem alguma coisa muito errada. E se não tiver, daqui a pouco essas três vão fechar também.
É. Daqui a pouco a gente vai ficar
se sem... Não houver, se não houver um monopólio, se não for um monopólio delas fecharem as outras, elas vão fechar também, porque são as próximas. Então, tem uma coisa muito errada. A gente precisa discutir, precisa esclarecer isso à população e o governo... precisa contribuir para que a gente possa ter alternativas, para que a gente possa ter opções para a população.
Perfeito. Deputado Eduardo
da Fonte.
E
incentivar o turista com isso, a gente trazer mais turista, mais emprego e mais receita para o Brasil.
É, com certeza. Essa questão do turismo é fundamental. Você deu um dado aí que é realmente assustador, né? Que é mais gente na Torre Eiffel do que no Brasil todo. É realmente complicada a situação. Deputado Eduardo da Fonte, ele que solicitou essa audiência pública, que aconteceu na Comissão de Fiscalização, Financeira e Controle, falando sobre a precarização dos voos regionais. Né, também falando um pouco com a gente sobre a questão da concentração de mercado, das companhias aéreas. Deputado, muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Eu é que agradeço, Edson, parabenizo a todos que fazem a Rádio Câmara. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, deputado. Muito obrigado, grande abraço. Até a participação do deputado Eduardo da Fonte conversando com a gente. Por favor, retorne ao seu assento para a posição vertical, verifique se a sua mesa está fechada e travada e aperte o seu cinto de segurança porque nós vamos decolar. Pois é, essa é a parte que as rádios nunca tocam, né, cara? O pessoal põe as músicas cortadas, editadas. É muito legal esse avião decolando no início dessa música. É fantástico. A música do Paul Young, Every Time You Go Away, música de 1984, sucesso, foi sucesso, tema de novela. A Gata Comeu, alguém lembra, né? Da novela A Gata Comeu, da Jô Penteado, pois é. Essa música é muito, 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 muito legal, né? Só que toda cortada, né? No disco da novela também tá cortado, porque eu tenho um vinil. Mas nas rádios tocavam sempre com cortes, e aí a gente ficava sem essa parte bonita da decolagem do avião. E o Paul Young, canta um pedacinho pra gente, Paul Young, vai lá, fala aí. Eu não vou fazer a tradução aqui, né? Porque senão vai ficar Good Times, né? Mas senão eu vou fazer a tradução aqui, que ele fala que você resolve muitos problemas e desperdiça muitas lágrimas. Oh, meu Deus do céu, isso é complicado. Bom, vamos voltar para o nosso assunto aqui. A gente falando sobre concorrência, né? Sobre concorrência no setor aéreo. E agora a gente vai conversar com o professor doutor Eduardo Molan Gaban, ele que é diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Concorrência e Inovação. Também ele é professor de programas de pós-graduação dentro da USP, né, na área do direito, e vai conversar um pouco aqui com a gente sobre esse tema. Professor Eduardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui do nosso programa. Muito obrigado por estar com a gente. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, uma honra estar aqui.
Uma honra nossa de recebê-lo no nosso programa. Professor, a passagem aérea no Brasil é das mais caras do mundo, né? E isso frequentemente é atribuído à falta de concorrência, poucas empresas, né, que concentram o mercado. É isso mesmo? O senhor concorda com essa avaliação? Por que que isso acontece no Brasil? E o que que a gente tem de diferente de demais países, por exemplo, onde existe mais concorrência no setor aéreo? O que nos diferencia do resto do mundo nesse sentido?
Não, excelente pergunta. Eu concordo em gênero, número e grau. A ausência de concorrência é a principal responsável pelo preço elevado das passagens. Preço elevado, oferta reduzida, serviço de baixa qualidade e tudo demais que decorre da ausência de concorrência, né? Infelizmente. E agora, isso acontece em todos os países? Não, não acontece. É uma sina do Brasil? Não, não é uma sina do Brasil. Há caminhos a serem trilhados para melhorar? Sim, há caminhos, né? Então, acho que a gente poderia começar olhando para outros lugares, outras jurisdições, outros países em que nós, consumidores, somos melhor tratados, né? Temos acesso a maior oferta, melhor preço, mais qualidade e assim por diante, né? Então, o que me parece que a gente pode considerar no início é que é o seguinte: o Brasil, ele possui elevadas barreiras à entrada, né? Há muitas barreiras a entrada para se ofertar um serviço de transporte aéreo de passageiro, não é? Então, essas barreiras compreendem uma série de fatores, né? Fatores econômicos, ou seja, é caro você iniciar uma oferta de voos no Brasil no modelo atual, isso é importante frisar. É arriscado. E também há outras barreiras, como barreiras legais ou normativas, que, na minha opinião, são as piores. E a gente poderia começar com essas aí, né? Alterando essas barreiras para que a gente possa testar modelos diferentes do que a gente já experimentou em território nacional, né?
O que que a gente poderia então alterar em termos de tanto na questão das leis como na própria cultura brasileira, né, na cultura de concorrência no Brasil, para que a gente possa ter uma concorrência efetiva no setor aéreo?
Não, excelente pergunta. Na realidade, a cultura de concorrência é natural de um país em que há consumidores, né? Então, se há consumidores e a demanda é crescente, não temos economia. Quando a demanda é crescente, há oportunidades de oferta, oportunidades de entrada. O setor aéreo brasileiro não é diferente. A demanda tem sido crescente. E ficou claro isso na audiência pública, nas duas audiências públicas realizadas aí na Câmara dos Deputados essa semana. Então, assim, se a demanda é crescente, a tendência natural é aumentar a oferta, ter mais concorrência. Quando isso não acontece naturalmente, a gente tem que ficar alerta de por quê, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte: o modelo brasileiro de oferta no setor aéreo exige que o operador esteja instalado no Brasil, né? Então, existe um artigo do Código Brasileiro da Aeronáutica de 1986, o artigo 216, que diz o seguinte: que é proibido que uma empresa que opera voos globais realize voos locais. Então, fazendo alusão ao que o deputado falou antes de mim, né, um voo de Recife a Petrolina, vamos supor, hoje ele mencionou um preço de mais de R$ 4.000 a passagem, quando há o voo, quando
Quando há o
existe
voo,
voo.
é, exato.
Então, um ponto que eu já levantei em vários momentos, inclusive em uma audiência pública na Câmara, não essa, mas meses atrás, é o seguinte: por que não se revoga esse artigo 216 do Código de Aeronáutica e se permite que empresas como a Emirates, ou como a Air China, ou como outras tantas no mundo afora, possam parar em Recife, leva para Petrolina para mais um ponto e vai para o Chile, por exemplo, para Santiago, né? Eu imagino que nós vamos nos surpreender positivamente com essa abertura do mercado. E é uma abertura que pode ser feito da noite para o dia, né? Da noite para o dia. Então, basta se tirar esse artigo e se eliminar essa barreira normativa à oferta de voos aqui no Brasil, voos domésticos, que a gente vai experimentar um bem-estar sem precedentes, na minha opinião. Esse é um ponto. Outro ponto é trabalhar em regulações mais modernas, aí trazendo um pouco a ANAC, para a Agência Nacional de Aviação Civil, em conjunto com a Secretaria de Aviação Civil do Governo Federal, trabalhar em modelos que possam estimular ofertas de voos regionais por companhias internacionais, né? A companhia não necessariamente precisa se instalar no Brasil para ofertar voos, né? Esse tipo de premissa decorre de uma ideia equivocada, a meu ver, que a história mostrou que é equivocada, que é a seguinte: se eu permito que empresas ofertem voos aqui, né, empresas que não tenham a instalação no Brasil, não sejam 100% nacionais, elas vão deixar o país na mão, né? Não é verdade, não é verdade. É só a gente olhar para outros países. Então, a gente pode olhar, por exemplo, um país pequenininho perto da gente, mais perto de nós, que é a República Dominicana. A República Dominicana permite voos de qualquer empresa do mundo que façam trechos locais ou internacionais, né? Ah, mas professor, a República Dominicana é muito pequena, tem que pensar num país maior. Então vamos pensar num país maior: Austrália e Nova Zelândia. Nova Zelândia e Austrália, por exemplo, possuem um acordo de liber que liberam esse fluxo livre de companhias para fazerem voos locais, voos internacionais, né? E tem outros e tantos. Chile, por exemplo, é um país que libera. Então, assim, não é por falta de exemplos, meu caro, que a gente deixa de avançar. Talvez por outros motivos.
Pois é, e outra questão que o deputado citou, a questão dos slots, dos hangares, né? Você ter a estrutura aeroportuária para receber essas companhias. Como é que tá o Brasil nesse sentido hoje, na sua avaliação?
Veja. Esse ponto também é um ponto que é parcialmente verdadeiro, a meu ver. Parcialmente verdadeiro. É parcialmente por quê? Porque se a gente considerar aeroportos enormes, como aeroporto de Viracopos, né? O aeroporto de Guarulhos, o próprio aeroporto de Recife, Confins, nós vamos observar que há espaço para crescer. Há espaço para, por exemplo, ocupar slots. O que é o slot? É uma autorização de pouso e decolagem em determinado horário, em determinado dia. Então, se aquele momento, naquele momento, a infraestrutura aeroportuária permite pousar e decolar, o slot está disponível, né? Então, há infraestruturas aeroportuárias ou aeroportos que já possuem essa disponibilidade de slots, né? Há outras que não possuem, por isso que é verdadeira a escassez, vamos chamar assim, né? Só que, de novo, eu vejo esse desafio muito mais de uma perspectiva dinâmica do que numa perspectiva estática e intransponível. Colocando em termos práticos, uma vez que a oferta se inicia, vamos supor que a ANAC com o governo federal entendem que vale a pena motivar o Congresso, ou por meio de medida provisória, suspender esse artigo 216 do Código de Aeronáutica, né? E permitir que haja a cabotagem aérea, o transporte de voos locais, oferta de voos locais por companhias globais, internacionais, né? Isso vai gerar o quê? Vai gerar um aumento da demanda, porque quanto vai ter mais gente acessando, o preço vai cair. Então, aquele consumidor que não está disponível a pagar R$ 4.000 para de petrolina a Recife e vice-versa, mas está disponível a pagar 1.000, ele vai começar a usar o transporte. Isso vai acontecer em vários locais. Essa demanda crescente gera incentivo para que as próprias companhias se voluntariem a investir nas infraestruturas aeroportuárias, compreende? Então, assim, e o Estado, na minha opinião, tem um papel fundamental de fomentar esse estímulo, de gerar esse estímulo para o investimento, né? Então, as companhias, tem muitas companhias, eu tenho convicção disso, que estariam dispostas de entrada com menos custo de investimento direto no Brasil, não é? E com mais flexibilidade, elas estariam dispostas a realizar ajustes nas suas malhas aéreas para absorver a oferta, a demanda reprimida do consumidor brasileiro, não é? Então,
E até na questão de aproveitamento também, falando de slot, mas, por exemplo, os chamados voos corujões, né, que o pessoal teve uma época que começou a popularizar, depois acabou quase que extinguindo também, que poderiam ser uma saída interessante, por exemplo, você não ter uma aeronave ociosa, né? Você nem precisava de preocupar tanto com o hangar se você tivesse a questão da utilização constante dos aviões, né?
Sem dúvida, há uma série de modelos a ser explorados. O consumidor brasileiro é um consumidor bom, ele está disposto a contratar. O Brasil experimentou um grande crescimento no setor aéreo de consumo, né? Então já o viajar de avião já virou hábito para o brasileiro. Agora, a gente precisa ajudar o brasileiro. Ajudar o brasileiro é o governo faz o papel dele, o Estado faz o papel dele, ou seja, diminui as barreiras normativas, flexibiliza a oferta. Viabilizem ofertas alternativas, não que tenha uma, como o senhor mencionou, houve no passado tentativa de atrair investimento estrangeiro para uma nova companhia aérea. Esse modelo, na minha opinião, já está ultrapassado. A gente poderia muito bem contar com as que estão aí, mas flexibilizar a entrada de outras. Se as locais não querem explorar as malhas regionais, deixe que as internacionais o façam, né? Por que não?
Realmente é uma questão que tem que se pensar mesmo no papel, né, dessa questão da norma, das normas para a gente poder ter realmente uma concorrência efetiva. Professor Eduardo Gaban conversando com a gente. Professor, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa, e suas contribuições aqui para o nosso ouvinte, para a gente, né, entender um pouco melhor esse mercado e saber o que está acontecendo aqui para a gente poder também, né, ter a consciência e também do que a gente precisa cobrar das nossas autoridades em relação a esse aspecto. Doutor, professor, muito obrigado pela participação. Grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço e parabéns pelo programa.
Obrigado, obrigado. Está aí a participação do professor Eduardo Molan Gaban, conversando com a gente. Ele que é um diretor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Concorrência e Inovação. E agora a nossa última decolagem deste bloco. Atenção! Tem o trem, mas tem. Aí, o trem tem um avião também, né? Tem um avião no final. Tudo bem, tá certo. Glenn Frey, a canção que se chama The Heat Is On. Pois é, a gente vai ouvir só um trechinho dela, vamos pro intervalo e a gente volta já aqui no nosso Feijoada Completa com a atração do nosso caldo cultural, uma entrevista com o escritor Marco Lucchesi. Não sai daí porque é coisa boa demais. Fica aí, ouve mais um pedacinho do The Heat Is On e a gente já volta.
Feijoada completa.